Podcast Unesp.
O Brasil registrou neste domingo, 8 de janeiro, um dos episódios mais agressivos em relação à sua jovem democracia. Após bolsonaristas radicais, extremamente descompassados, invadirem o prédio do Congresso Nacional depois de romperem as barreiras de proteção colocadas pelas forças de segurança do Distrito Federal e da Força Nacional. A maioria vestia roupas verde e amarelo e entoava palavras de ordem como trecho da Constituição de que todo o poder emana do povo. O grupo não aceita a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A organização do movimento foi identificada pelo governo federal, que determinou o uso da Força Nacional na região. Apesar dos 3 ônibus de agentes de segurança que estavam na esplanada, o contingente não foi suficiente para conter a invasão dos bolsonaristas na sede do Legislativo. A polícia militar reagiu com bombas de efeito moral e balas de borracha. Porém, alguns dos agentes foram vistos conversando amistosamente com um grupo de extremista durante a invasão. Um dos policiais foi filmado registrando o episódio com um aparelho celular. Tal postura gerou uma crise no governo local e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, afastou o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias. Outras autoridades de segurança também estão sendo investigadas. De acordo com a Polícia Civil, até o momento, mais de 300 pessoas foram presas após esses atos de vandalismo. Depois de invadirem o Congresso Nacional, os extremistas também entraram no prédio do Palácio do Planalto. A onda golpista que atropelou a Praça dos Três Poderes resultou em um monte de entulhos, cacos de vidros e destruição no interior do Palácio do Planalto, do STF e Congresso Nacional. Entre as depredações estão brasão da República arrancado, cadeira dos ministros retiradas do local e colocadas em frente do STF, crucifixo arrancado da parede do STF, destruição do busto de Rui Barbosa, vidros quebrados, móveis destruídos, poltronas colocadas de lado de fora, entre outras. A violência fez o presidente Lula decretar intervenção no Distrito Federal. Durante o episódio, Lula estava em Araraquara. Ele visitou a cidade para verificar os estragos provocados pelas chuvas. A primeira-dama, Janja da Silva, estava junto com o petista. Maria Tereza Kerbaui, professora e cientista política da Unesp Campus de Araraquara, comenta os impactos do terrorismo bolsonarista e sinaliza pontos centrais que devem ser tomados por autoridades para preservar a democracia brasileira.
Os atos de terrorismo e vandalismo dos bolsonaristas que aconteceram ontem em Brasília, nos prédios do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Planalto, já estavam anunciados desde a radicalização e dos atos de violência do dia 12 de dezembro do ano passado, quando da diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e da tentativa de explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília, na véspera do Natal do ano passado. A omissão, conivência e leniência dos órgãos e autoridades públicas e de segurança em relação aos acampamentos que se instalaram em torno dos quartéis do Exército em Brasília e nos outros estados brasileiros são, direta e indiretamente, responsáveis pelo caos que se instalou ontem em Brasília. Nunca aconteceu ao longo da história republicana do Brasil nada parecido com os acontecimentos de ontem, que marcam com certeza um momento de inflexão na defesa da democracia brasileira. Apesar do Código Penal especificar os atos ocorridos ontem, a avaliação e declarações das autoridades é de que esses são atos de terrorismo que devem ser enquadrados na Lei 13.260 de 2016, a Lei do Terrorismo, que trata da tipificação, julgamento e punição para crimes de natureza terrorista no território nacional. Diante da leniência das forças de segurança do Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha exonerou o secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do ex-presidente Bolsonaro. Ainda ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou intervenção federal na área de segurança do Distrito Federal até o fim do mês de janeiro, nomeando o interventor Ricardo Capelli, secretário executivo do atual Ministério da Justiça. A atuação coordenada dos agentes de segurança esvaziaram os prédios dos três poderes e começaram a iniciar procedimentos policiais com a prisão de todas as pessoas suspeitas de participar dos atos de terrorismo deste domingo, na Praça dos Três Poderes. Até o momento, são 300 pessoas presas. Existe também uma investigação forte para saber quem foram os financiadores desses atos. A reação aos atos de terrorismo foi imediata no Brasil. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo se manifestaram em total repúdio ao acontecido. Governadores, especialmente Tarcísio de Freitas de São Paulo, Cláudio de Castro do Rio de Janeiro e Zema de Minas Gerais, ligados ao ex-presidente Bolsonaro, também se manifestaram contrário aos atos terroristas. O Fórum Nacional de Governadores se manifestou enfaticamente contra esses atos. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, partido do ex-presidente Bolsonaro, assim como o ex-presidente Bolsonaro, se manifestaram contra atos de vandalismo e terrorismo, tentando se desvincular da responsabilidade dos atos ocorridos em Brasília. Algumas questões devem ser pontuadas diante dos acontecimentos de ontem em Brasília. A questão da segurança nacional precisa ser urgentemente repensada e articulada com os entes federativos. O Congresso e seus representantes devem repensar a defesa das pautas da direita radical. O PL e seu presidente ficam numa situação bastante incômoda na defesa do ex-presidente Bolsonaro e perde parte do seu discurso na defesa dos deputados eleitos mais radicais. O ex-presidente Bolsonaro perde também uma parcela do seu capital político. A sua volta ao Brasil e a possibilidade de uma anistia ficam cada vez mais difícil e a possibilidade de uma prisão cada vez mais próxima. Como já existem deputados democratas nos Estados Unidos falando da expulsão de Bolsonaro do país, a sua situação nos Estados Unidos também é bastante complicada. Líderes mundiais consideram a violência dos terroristas bolsonaristas e condenam essas violências. A possibilidade de cidadania italiana para Bolsonaro fica cada vez mais difícil diante da manifestação da primeira-ministra italiana de ultradireita contra os atos terroristas no Brasil. A democracia brasileira venceu, mas esta batalha, na sua solidez, depende do apoio e da ação das autoridades governamentais na defesa do Estado de Direito.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.